E o Diário Oficial da União, ontem, dia 31, traz uma medida provisória, a 798/2017, que prorroga até o dia 29 de setembro o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o REFIS, um PERT conhecido como REFIS. O Ministério Público altera o prazo inicialmente previsto para terminar agora, no final de agosto, mas vai até setembro. E o endividamento dos empresários e das pessoas com os tributos federais? Como renegociar? Qual é a condição que os brasileiros têm? É justo uma renegociação nesse momento? Eu converso sobre esse tema com o Márcio Pérez, que é advogado especialista em direito tributário. Doutor Márcio, bom dia.
Bom dia, Gilson.
O governo está lançando o REFIS, quer dizer, prorrogou o REFIS até o final deste mês. Esse REFIS vem em boa hora. Como é que está a situação das empresas em relação aos tributos?
Gilson, a questão dos tributos sempre foi, tradicionalmente, melhor dizendo, um problema, uma dificuldade que acaba até por vezes atravancando o desenvolvimento do empresariado em geral e do comércio. A questão se vem em boa hora ou não, o REFIS, ele, na verdade, sempre é em boa hora, visto que vista fomentar, a finalidade é fomentar, né, o desenvolvimento empresário.
O pessoal fala que o governo está cada vez mais cobrando, né, sendo firme na cobrança, mas ao mesmo tempo cria o REFIS. É contraditório? Quer dizer, o governo está precisando de dinheiro e a saída é esse refinanciamento? Tem sido muita procura de empresários para fazer isso?
Justo, não é contraditório do ponto de vista de que a crise está provocando queda no desenvolvimento de postos de trabalho, empresas que estão falindo, saindo do mercado. Com isso, o governo deixa de arrecadar. Ou seja, se o governo não tratar bem, se o governo não der vitamina e uma boa alimentação para suas galinhas, ele vai perder os ovos. Tá? Sob esse ponto de vista, aliado à necessidade que o governo enfrenta de reforço de caixa, o governo está com um problema sério, não é notório, não é novidade que ele está com problema de caixa, precisa fortalecer o seu financiamento para a gestão pública. E o REFIS é uma maneira de trazer de volta a adimplência daqueles que estão inadimplentes.
E essa renegociação é tanto para a pessoa jurídica como para a física, não?
Exatamente. É evidente que o forte que o governo visa, o foco dele, são as pessoas jurídicas, que é o grosso da arrecadação, não desprezando evidentemente as pessoas físicas, mas quem é onde inadimplência é menor. Mas a pessoa jurídica que é realmente o foco desses REFIS.
É um parcelamento a longo prazo? Quanto tempo dá para parcelar uma dívida hoje?
Olha, foi acertado aí pela equipe do governo, essa semana, inclusive, a questão do parcelamento e os descontos. Onde o governo acabou por ceder nos descontos, no abatimento de juros e multa. O parcelamento em geral do governo, ele pode ser até 175 vezes. E ele manteve um desconto nos juros de 90% para o pagamento à vista, 80% dos juros, desconto nos juros para o pagamento 145 vezes, e 50% para o pagamento 175 vezes. Tá? E manteve também, manteve não, ele foi convencido por sua equipe a aumentar para 70% o desconto sobre a multa para o pagamento à vista, visando justamente um reforço mais rápido de caixa.
Ou seja, é extremamente sedutora a proposta de refinanciamento. Aí atende mais aos grandes empresários ou aos pequenos? Quem é que sente mais um refinanciamento como esse como algo positivo?
Ô Gilson, na verdade eu acredito, a gente tem entendido no ponto de vista prático, que ele é eficiente para ambos os níveis do empresariado. Tá? É evidente que o pequeno empresário ele sente mais o endividamento com os tributos, porque a sua capacidade de recuperação e de suportar uma crise é bem menor. Mas é interessante também para as grandes empresas esse tipo de refinanciamento, né? Visto que permite uma folga, um fôlego no fluxo de caixa da empresa.
Quando se fala de valores devidos, né? Nós temos um grande número de empresas inadimplentes. É um volume grande? Quer dizer, tem muita gente que deve ao governo e deve muito?
Existe um número muito grande no Brasil. A inadimplência é um problema patológico no país. O que se tem percebido nos últimos tempos é que até uma questão cultural, né, no Brasil, uma boa parte dos empresários tem adotado uma postura de planejamento inverso ou planejamento ilícito, onde eles optam e assim, um planejamento precário, tá? Sem condições técnicas. Mas onde eles têm feito uma previsão de endividamento, visando justamente se aproveitar dos benefícios como os refis, esses parcelamentos que o governo dá. Ou seja, culturalmente, o refis acaba por se tornar, por uma parcela do empresariado, vamos deixar bem claro, de forma negativa.
Aquela história assim, deixa a dívida rolar que depois você negocia e ainda sai ganhando, é isso?
Exatamente, tem empresas que têm adotado essa postura de forma sistêmica, ou seja, é um fato prejudicial porque desestimula o governo a esse tipo de prática.
E nessa relação que você acabou de colocar, que o senhor acabou de colocar, tem essa ideia também que as empresas acabam computando, como o senhor falou, aquela ideia de vamos tirar o dinheiro que eu pago o imposto todo mês e vamos fazer isso numa aplicação e no final das contas ainda ganho dinheiro aplicando e pago a dívida depois, né?
Perfeito. Perfeito, Gilson, sua observação. Não só esse problema de que ele se acomoda com o parcelamento, com o refis, com a diminuição da obrigação que a empresa tem que assumir com o fisco, e alguns até desconsideram essa dívida. Ou seja, a partir do momento do refinanciamento, do parcelamento e uma baixa nessa obrigação que antes era maior, eles acabam desconsiderando isso e comprometendo o que deveria ficar reservado para o pagamento da dívida para outros investimentos, ou até mesmo para um gasto indevido dentro da empresa.
Aquela pergunta que eu quero calar, nós já conversamos isso há um tempo atrás aqui na CBN, é muito imposto e é isso que pesa muito e muita gente sonega porque a carga é elevada? Ou tem muita gente que não sabe que está pagando imposto e não devia?
Gilson, eu lembro que a gente conversou realmente sobre isso daí e eu mantenho a minha posição em que, na verdade, o problema do Brasil, a gente ouve falar muito em reforma tributária e para mim isso não passa de conversa eleitoreira, de bancada política. A reforma tributária no Brasil é desnecessária do ponto de vista geral. Tá? Nós temos um bom, eu diria até ótimo sistema tributário. O problema está em outros critérios dentro do sistema tributário, como por exemplo a alíquota. E também há um erro também sistêmico por parte dos gestores financeiros e fiscais das empresas, aonde eles acabam pagando tributos indevidamente ou até além daquilo que era necessário pagar. Tá? Mas a questão tributária está nos critérios e não no seu sistema total, onde por vezes as alíquotas são muito altas e aí vem a prejudicar o empresário.
Aí aquela história de que o micro e pequeno sofre mais com a tributação, né?
Exatamente. Não só, eu falei empresários, mas não só empresários, visto que na cadeia produtiva até chegar ao consumidor há um acúmulo de tributos, né, e alíquotas altas, onde vem a prejudicar o preço final do produto.
Aí tem aquela ideia de tributo sobre tributo, o senhor concorda com isso? Que de vez em quando a gente paga imposto duas vezes, três vezes, comprando o produto, na hora que a gente tem que declarar imposto. Quer dizer, há uma tributação que se reproduz ou se replica nos produtos, nos preços?
Ah, sem dúvida, Gilson. Esse tipo de prática, a bitributação, o bisinide, há um controle por parte da legislação e essa tributação cumulativa deveria ser indevida. Porém, na prática, não é o que acontece. Há, sim, um acúmulo de tributos, onde o custo final vai agregar uma série, na cadeia produtiva, na cadeia de produção e entrega do produto, vai desencadear uma série de tributos acumulados.
Aí, no caso, você tem que ter muita informação para saber separar o que você está pagando duas vezes e o que você está pagando de forma justa.
Com certeza, isso aí deveria ter um controle maior, mas não é do interesse, na verdade, que esse controle exista, porque não há um interesse que diminua essa carga tributária.
Então vamos dizer que, de certa forma, o Estado se beneficia da ignorância do empresário.
Exatamente. O Estado ele usa de um descontrole para provocar uma tributação a mais.
A questão do crescimento econômico, aí é a nossa última questão, nós estamos vendo uma crise econômica, o senhor começou inclusive essa conversa falando sobre isso, né, com a crise que a gente está vivendo, que acaba empresários abrindo mão de pagar os impostos. Com essas medidas que o governo faz, e numa tentativa de observar a longo prazo a situação, o senhor acha que vai melhorar? A situação do país está caminhando para um lado positivo? Nós vamos ter menos sonegação e vamos ter uma economia um pouco mais saudável?
Olha, Gilson, é uma opinião bem pessoal, né? Mas a gente vem de... O Brasil, na verdade, sempre sobreviveu e sempre conviveu com crise. Mas a gente vem de 2 anos de uma crise muito forte e eu creio que a gente deve enfrentar, pelos dados, pelas estatísticas e o comentário dos especialistas, pelo menos mais uns 2 anos de crise. A gente deve pensar somente numa recuperação realmente, um fôlego lá para 2019. Mas eu acredito que... Eu acho que ainda pode piorar um pouco antes de querer melhorar. Se não houver um controle, se não houver imediatamente, principalmente por parte do empresariado, uma excelente, não boa, mas excelente gestão entre as administrativas, a fiscal, a tendência é que mais empresas venham a sucumbir diante da crise.
Doutor Bastos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, Gilson. Um bom dia.
Conversei com o advogado especialista em direito tributário, Márcio Pérez. Falamos sobre a tributação. O governo lançou um refis ontem, inclusive ampliou o prazo do refis para o final de setembro. Dia 29 de setembro encerra esse refis. E comentamos um pouco da medida do governo. Aí o doutor Márcio fala que os empresários, alguns, não todos, alguns, costumam sonegar para depois esperar refinanciamentos. E aí podem pagar aquilo que se acumulou de dívidas com o governo com descontos, inclusive de juros e multas.